Bom dia, queridos. Graça, amor e paz, amém? Quero ministrar uma mensagem, queridos. Uma palavra em tanto quanto diferente hoje. Mais do que uma palavra, queridos. Quero passar para vocês algumas informações. Algumas coisas que a igreja, ela negligencia muito. É uma palavra que vai trazer um esclarecimento acerca de guerra espiritual, queridos. O assunto é guerra espiritual. E eu confesso para vocês que durante o tempo em que Deus me preparou para ministrar essa mensagem, eu passei algumas lutas muito, muito difíceis, queridos. Eu estava até falando, não sei com quem que eu falei. Tem um pessoal do mundo que fala assim, quando o ano está ruim, fala, Deus, acaba logo esse ano por misericórdia. Só que fui pensar isso, o Espírito Santo falando no meu coração, não acaba o ano ainda não, porque tem mais 2 meses para eu te abençoar ainda. Porque nós somos assim, queridos, quando nós estamos passando por algumas dificuldades, algumas tribulações, nós queremos que o tempo passe logo, que o ano acabe logo. Confesso para vocês, queridos, que tem sido um ano muito difícil. Isso aqui, queridos, que eu estou falando, não é nenhuma murmuração, nem uma reclamação, não. Mas o ano tem sido muito difícil, queridos. Isso prova que um servo de Deus, que um filho de Deus, ele também tem as suas tempestades, tem as suas dificuldades, passa por lutas. Só que o importante dessas lutas todas, queridos, é você não blasfemar contra Deus. É você não abrir a tua boca para reclamar de nada, queridos. A palavra de Deus diz assim, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Não adianta, queridos, nós somos pecadores, e se a gente falar que não, a gente está fazendo Deus de mentiroso. E o pecado, a gente sabe que ele traz consequência, queridos. Eu sou pecador, você é pecador, então todas as nossas lutas, tempestades, é tudo causadas por nós mesmos, queridos. Então, eu vou pedir para você encarecidamente, queridos. Essa é uma mensagem difícil para se pregar e para se ouvir. Eu peço para você que você não se distraia. Eu sei que eu estou falando aqui, mas vai ter pessoas que vão ficar andando, vai ficar conversando. Não se disperse, queridos. Preste atenção na palavra de Deus. Porque guerra espiritual, queridos, todos estão envolvidos. Queira você sim, queira não, você está envolvido. Amém, queridos? Carta de Paulo aos Efésios, queridos, capítulo 6. Efésios, capítulo número 6, queridos. Eu ia ler a partir do versículo 10, mas vamos ler, queridos, desde o primeiro versículo, para nós compreendermos melhor o contexto. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus, queridos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. E vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Senhor, nós te louvamos, e nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nesse momento eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha falar com os teus servos, com a tua igreja, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas que seja falado, Senhor, aquilo que tu queres, não aquilo que eu quero, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, dê a eles espírito de discernimento, Senhor. Dê a cada um que está aqui nos seus lares, Senhor, sabedoria para entender e para absorver a tua palavra, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Precisamos entender, queridos, que nós estamos inseridos num cenário que nos envolve. Eu digo que nos envolve, queridos, porque você não tem a opção de não estar envolvido. Você não tem outra escolha. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do diabo. Não tem meio termo, queridos. E isso, quem escolhe, quem decide, é você. Falar de guerra espiritual, de batalha espiritual, queridos, a gente sabe que requer alguns cuidados. Esse texto que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, queridos, ele nos traz uma realidade muito verdadeira do nosso dia a dia. Só que também mostra o tão pouco que nós nos atentamos para essas verdades espirituais, queridos. Isso colabora e se confere para que o diabo, ele tenha maior liberdade para trabalhar em nossas vidas. Esse fato de nós não atentarmos muito para o mundo espiritual, de nós não prestarmos muita atenção no mundo espiritual, queridos, isso aí faz com que muitas vezes nós, em muitas situações, nós não nos posicionemos como igreja do Senhor. Faz com que muitas vezes nós não nos posicionemos como servos de Deus. E é exatamente aí que nós perecemos, queridos. É exatamente aí que nós caímos. E eu não quero falar desse assunto de guerra espiritual, de batalha espiritual, que leva para a eterna guerra, para a eterna batalha do bem contra o mal, onde o bem sempre vence e o mal nunca desiste. Não é isso que eu quero falar, queridos. Não é falar sobre algumas frases de efeito do tipo assim, tá amarrado, pisa na cabeça dele. Não é sobre isso que eu quero falar, queridos. Porque no âmbito espiritual, no ambiente espiritual, essa guerra não se vence com colocações fortes. Não se vence com frases de efeitos. Nessa guerra, queridos, nós dependemos e muito do poder de Deus e da autoridade do nome de Jesus. Só que por outro lado, queridos, não se pode falar de guerra espiritual do ponto de vista superficial. não dá para a gente negligenciar esse assunto. Não dá para a gente deixar esse assunto de lado. Não dá para empurrar com a barriga como se a gente não tivesse envolvido nele, porque nós estamos envolvidos. Quer você queira, quer não, você está envolvido. Você precisa saber que você está envolvido numa guerra espiritual e você não pode fechar os olhos para isso. Você não pode empurrar isso com a barriga. Você não pode negligenciar esse assunto. Só que também não dá para ir lá para outro extremo e falar que tudo é o diabo. Ah, agora tudo é o diabo. Nós atribuímos tudo ao capeta agora. E nem sempre é o diabo, queridos. Nem sempre é o inimigo das nossas almas. As coisas não funcionam assim no mundo espiritual. Na verdade, muitas vezes, muitas situações são causadas por nosso descuido. São causadas por nossa negligência. São causadas por nossa imprudência. E aí é óbvio que Satanás, quando ele percebe que nós somos descuidados, imprudentes, que nós somos negligentes, Satanás, ele aproveita a brecha e aí ele vai trabalhar na nossa vida. Quando deixamos algumas brechas em nossas vidas, queridos, Satanás vai trabalhar assim. Mas muitas situações, queridos, são causadas na nossa vida, e eu disse aqui no começo, são por nossos pecados, nossas falhas e nossos erros. Uma questão muito importante para a gente começar essa ministração, queridos, é entender que negligenciar essa guerra espiritual, que na linguagem do apóstolo Paulo é uma guerra invisível, só que é uma guerra contínua. Mas ignorar a verdade sobre guerra espiritual, sobre o mundo espiritual, quando nós fazemos isso, queridos, nós estamos dando armas para o nosso adversário. Quando você empurra o mundo espiritual com a barriga, queridos, você está fortalecendo o seu inimigo. Você está dando armas para que ele possa trabalhar na sua vida. Por quê? Porque você não conhece isso. E aí nós perecemos. Quando você não conhece a verdade, você perece. O Senhor diz lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E a falta de conhecimento, ela pode sim destruir um povo, uma nação e uma igreja inteirinha, queridos. Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 37, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é somente o conhecimento da verdade, o conhecimento da compreensão do mundo espiritual, que vai nos levar a desfrutar da proposta de Deus, de uma vida abundante, de uma vida plena, de uma vida de vitória pelo poder do Evangelho. Então somente a compreensão dessas verdades espirituais, queridos, que vai fazer com que nós venhamos desfrutar de uma vitória na presença de Deus. Temos que entender, queridos, que essa guerra é uma guerra muito dura. Batalha espiritual é uma guerra muito dura, queridos. Por quê, pastor? Porque é uma guerra onde você nunca vê o seu inimigo, mas você sabe que ele está lá. E você sabe que ele está lá e que ele é sujo. O inimigo, ele é traiçoeiro, queridos. O inimigo, ele não poupa ninguém. Ele não dorme nunca. E está o tempo todo pensando em te destruir. Apocalipse, a Bíblia diz que ele passa 24 horas acusando eu e você diante do Pai. E eu já disse aqui, queridos, que guerra espiritual, o mundo espiritual, o mundo das trevas, ele é muito organizado. O mundo das trevas, queridos, Satanás e seus demônios, eles são muito organizados. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 26. Jesus, quando ele está falando dessa organização do mundo das trevas, Jesus chega a dizer que os demônios são unidos. Os demônios são unidos. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, não subsiste. Aí Jesus continua e diz assim: toda casa, toda cidade dividida contra si mesmo não subsiste. Aí no versículo 26, Jesus diz assim: se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido. Como, pois, existirá o teu reino? Escuta isso, querido. O que Jesus está dizendo aqui é que no mundo das trevas, os espíritos malignos, eles não competem entre si. Eles não brigam entre si. Não há divisão entre eles, queridos. E só nesse aspecto aqui, eles já prevalecem sobre a nossa conduta espiritual. Sobre a nossa conduta cristã. Somente nesse aspecto aqui, que os espíritos imundos, os espíritos malignos, eles saem na nossa frente. Por quê, pastor? Porque é incrível como nós somos enfraquecidos pela divisão. É incrível como nós somos divididos pela disputa de cargos, pela vaidade. É incrível como nós somos fracos, queridos, por causa das brigas. Satanás e seus demônios são unidos. E nós, aqui no nosso mundo, nós estamos disputando cargos. Nós estamos maldizendo um ao outro. Estamos falando mal um do outro. E Salomão, lá em Eclesiastes, ele nos ensina uma coisa muito linda. Salomão diz assim: olha, é melhor vocês serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Se um sentir frio, o outro aquecerá. Então, dentro desse contexto, queridos, de batalha espiritual, nós vamos pontuar algumas coisas aqui muito importantes, queridos, acerca de batalha espiritual. Algumas informações que a igreja precisa saber antes de entrar nessa guerra. E a primeira coisa que nós precisamos saber sobre guerra espiritual, queridos, é que é necessário conhecer o inimigo. É necessário você conhecer o seu inimigo. Porque muitas vezes nós invadimos um território e vamos falar assim: olha, vamos evangelizar? Vamos, Dani, é bom. Vamos estabelecer uma igreja? Joia, é bom também. Vamos abrir um ponto de pregação? Joia, muito bom. Mas você ainda não procurou discernir quem é a autoridade espiritual do mal que exerce domínio e escravidão naquele lugar. Você não conhece, queridos. Você não sabe quem é o demônio que está tomando conta daquele lugar. E mais para frente você vai saber que existem demônios dominando cidades. Então você precisa conhecer, queridos, quem é o seu inimigo. Quem é que exerce autoridade naquele local. Porque daqui a pouco você está sofrendo alguns ataques do inimigo e não sabe por quê. Mas você está sofrendo ataques por quê? Porque você não procurou saber qual é a autoridade espiritual que está escravizando aquele lugar, que está dominando aquele lugar. Então você não pode entrar para uma batalha espiritual, queridos, sem antes conhecer o seu inimigo. Segundo, queridos, é preciso conhecer o território do inimigo. O território, pastor, é. Você não envia, queridos, um exército para uma guerra sem antes inspecionar o território. Não envia. Se o território ele é alagado, se o território tem montanhas, se ele é pedregoso, se ele é arenoso. O camarada, quando vai abrir uma loja, o que ele faz? Primeiro ele procura fazer o que? Uma pesquisa do que? De mercado. Uma empresa que quer abrir uma filial, o que ela faz, queridos? Ela contrata alguém para fazer uma pesquisa, uma consulta de mercado. Nós queremos simplesmente ir à guerra sem buscar de Deus, compreender qual é o território em que nós estamos nos envolvendo. Nós queremos participar de uma batalha, porque a igreja, ela está inserida na batalha espiritual, na guerra espiritual. E nós não procuramos discernir, buscar em Deus, onde nós estamos pisando. Nós invadimos o território muitas vezes e não sabemos quem exerce a autoridade lá. Então nós precisamos conhecer o inimigo e conhecer o território do inimigo. Terceiro lugar, queridos. Se queremos vencer essa batalha e entrar nessa batalha, nós precisamos conhecer as estratégias da batalha. Quais são os meios pelo qual o inimigo usa para agir naquele lugar? Quais são os meios pelo qual Satanás usa aquele lugar? Quem ele usa naquele lugar? De que maneira ele usa? Quais são os contra-ataques que você está sofrendo e não está percebendo? Porque de repente o que está dando certo aqui, queridos, nem sempre está certo em outro lugar. E nós não nos atentamos para isso. Porque no mundo espiritual, queridos, também existem estratégias. Porque Satanás é organizado. Quarto lugar, queridos. É preciso conhecer o propósito da batalha. Eu estou batalhando por quê? Qual é a minha meta? Onde é que eu pretendo chegar, queridos? É preciso você conhecer a motivação. Então, somente assim, queridos, conhecendo o inimigo, o território do inimigo, conhecendo as estratégias da batalha e conhecendo o seu propósito, somente assim nós estamos preparados para uma empreitada, queridos, contra o nosso adversário. Livro do Tiago, queridos, capítulo 4, versículo 7, Tiago diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago está falando aqui que a nossa vitória no mundo espiritual também depende, e muito, da nossa postura em relação a Deus e da nossa postura também em relação ao diabo. E a nossa postura em relação a Deus aqui é: sujeitai-vos. Dá uma olhada para Carlos. Presta atenção nisso. Se você não está sujeito a Deus, se você não obedece a Deus, se você não quer ficar debaixo do princípio de Deus, da palavra de Deus, não entra nessa batalha não. Por quê, pastor? Porque você não está sujeito. Tiago está falando: sujeitai-vos, obedeça, se submeta, fica debaixo do comando. Guerra espiritual, você depende, e muito, do poder de Deus e da autoridade em nome de Jesus. Porque aí fica o camarada com o microfone na mão, desafiando o demônio. E aí fica as pessoas fazendo culto nos lares, orando, com a vida toda torta. Vai cair. Tem a história de um pastor, história verídica, verdadeira, fatos reais. Pastor de uma certa denominação diz que ele pegava o microfone e ficava desafiando os demônios, para o demônio aparecer lá na igreja dele, para ele expulsar o demônio. O camarada queria mostrar poder. De tanto ele ficar chamando, queridos, um dia apareceu alguém lá. Porque o infeliz, sem chamar, já aparece, imagina chamando. Aí apareceu alguém lá, um casal de um homem e de uma mulher. E disse que não sobrou uma janela do templo inteira, queridos. Disse que aquele homem e aquela mulher, possuídos pelo demônio, pegava as cadeiras das igrejas e acabou, não sobrou uma janela inteira. E o detalhe, queridos, ninguém expulsou o demônio daquele casal. Porque é preciso levar isso aqui, é sério, queridos. Isso aqui é uma coisa muito, muito séria. Porque o primeiro segredo aqui para ter vitória no mundo espiritual é você se sujeitar a Deus. Ficar debaixo do comando de Deus, da autoridade de Deus, da obediência de Deus. E depois vem outro, queridos. Resistir ao diabo. Resista ao diabo, ele vai fugir de você. Pastor, como é que eu resisto ao diabo? Não tem fórmula mágica, queridos. Estava conversando com o Emerson ali fora, quase agora. Oração, leitura da palavra e comunhão com os irmãos. É, pastor, explica melhor. Queridos, quando você está orando, Satanás não quer chegar nem perto de você. Quando você está lendo a Bíblia, Satanás não chega nem perto de você. Quando nós estamos em comunhão aqui, adorando a Deus, louvando o nome de Jesus, Satanás não chega nem perto. Isso é resistir ao diabo. Se sujeitar a Deus e permanecer em comunhão, orando, lendo a palavra de Deus. Aí vem a reação do inimigo. Em relação a isso, qual a reação do inimigo? Ele vai fugir de você. Na linguagem de Paulo aqui no texto, queridos, essa batalha espiritual é uma batalha do reino das trevas contra o reino da luz. No entanto, a Bíblia em nenhum lugar fala dessa batalha como se fosse uma batalha para medir forças. Não fala. Essa guerra aqui, queridos, não é uma guerra para ver quem tem mais força, se Deus ou o diabo. Não, pastor, não. Irmão, Deus é todo poderoso e assunto encerrado.
Não tem conversa, não é uma guerra espiritual para se medir forças. Então, para que é essa guerra, pastor? Essa guerra, essa luta é para tomada de território. É para arrastar da mão do adversário o território para Deus. Para ganhar almas para Jesus. Para pegar pessoas do mundo das trevas e colocar na luz. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz assim: edificarei a igreja ou a minha igreja? Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Significa isso, pastor? Significa que Jesus está estabelecendo uma igreja que vai agir na ofensiva. Não é uma igreja, queridos, que vai ficar na defensiva, sendo atacada e vai resistir, não. Jesus está estabelecendo uma igreja que vai agir na ofensiva. É uma igreja que vai atacar o inferno e que vai prevalecer. A proposta de Deus para a igreja é essa. Não é uma igreja que vai ficar lá recuada, esperando o Satanás vir para cima e vai ficar dando porrada no Satanás e vai resistir. Não, queridos. É a igreja que vai para cima do inferno e que vai atacar o inferno e que vai prevalecer. Porque essa é a palavra de Jesus. Ele disse: eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer. É só nós olharmos para a palavra de Deus, queridos. Marcos capítulo 3, versículo 27, Jesus diz assim: que ninguém, queridos, ninguém entra numa casa e toma os bens sem antes amarrar ou manietar o valente. Jesus está dizendo aqui: olha, você não entra num território e toma os bens sem antes neutralizar o dono do território. Não entra. Aí o camarada chega para mim: ah, pastor, hoje eu tô cheio do Espírito Santo e eu resolvi que vou lá evangelizar no prostíbulo. Ah, vai? Você já se revestiu espiritualmente para isso? Você já pediu o discernimento de Deus para isso? Você já se preparou para isso? Ah, pastor, hoje eu estou muito ousado, eu vou lá naquele centro de macumba e vou fechar aquele lugar. Já se revestiu para isso, irmão? Já orou para isso? Já se preparou para isso? Você tem que entender, queridos, que você não entra na casa do valente sem antes neutralizar ele, sem antes amarrar ele, para depois tomar os bens. E não esqueça que essa batalha espiritual é uma batalha violenta. Para o diabo vale tudo, irmão. Para o diabo vale tudo. A Bíblia chama ele de ladrão e diz que ele só vem para matar, roubar e destruir. Então, para o inimigo de nossas almas vale tudo, queridos. É por isso que Paulo diz: portanto, revesti-vos de toda a armadura, para que possais ficar firmes no dia mau. Aí Paulo diz: e depois de haver feito tudo isso, tudo o que, pastor? Depois de ter ido lá no prostíbulo, depois de ter ido lá no centro de macumba, depois de haver feito tudo isso, ficai firmes. Porque fazer tudo isso, queridos, evangelizar no prostíbulo, evangelizar no centro de macumba e morrer, não é o propósito. O propósito é você fazer todas essas coisas e permanecer firmes. Só que a Bíblia, queridos, ela é tão linda que ela nos garante a vitória. A Bíblia já nos deu a vitória. A Bíblia já nos deu a vitória. Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, 37: em todas essas coisas nós somos mais que vencedores através daquele que nos amou. 1 João capítulo 2, versículo 14, a parte B diz assim: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós tendes vencido o maligno. A palavra de Deus já nos deu vitória. Apocalipse 12, versículo 10 e 11 diz lá que o acusador de nossos irmãos está preso, está abatido. Aquele que nos acusava diante do Pai de dia e de noite, ele está preso. Por quê? Porque nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então significa o quê, pastor? Significa que Deus já nos deu a vitória pela tua palavra, queridos. Não é que a palavra ainda vai nos dar vitória. A palavra já nos deu a vitória. O que é que eu tenho que fazer? Me sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Resistir às armadilhas do diabo. Resistir às artimanhas do diabo. Resistir às ciladas do diabo. Agora, não é para você ter medo do mundo espiritual. Não é para você ficar apavorado com o mundo espiritual. Não é para você ficar desesperado. Mas é para você ter respeito, queridos. É para você ter protocolo. E não negligenciar isso. É não subestimar o seu adversário. Mas também não é para você bater continência para ele. É você saber que existe um mundo espiritual que você faz parte. E que você não pode negligenciar isso. Porque isso aqui é uma coisa muito séria. E tem uma informação, queridos, sobre guerra espiritual, sobre mundo espiritual, que eu tenho que passar para você hoje, que diz respeito a onde é que começou essa guerra, queridos. Para você ter uma visão de guerra espiritual. Onde é que começou? Qual foi a origem? Onde começou essa guerra espiritual, queridos? E por mais estranho que pareça, queridos, essa guerra começou diante do trono de Deus. Na presença de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 1, quando Moisés diz lá que Deus, ele criou os céus e os seus exércitos. Moisés está mencionando, está falando ali de anjos, queridos. Capítulo de número 37 do livro de Jó. Quando Deus aparece para Jó, Deus pergunta assim para Jó: Jó, onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? E as estrelas da alva cantavam o meu nome. Deus está falando de anjos, queridos. E aí, queridos, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel está comparando a cidade de Tiro, ele está fazendo uma referência dessa cidade com um querubim. Com um querubim ungido. E a cidade de Tiro, diz lá o texto, que é uma cidade marítima, uma cidade portuária. E só se chegava a Tiro, queridos, através de barco. Diz que a muralha que cercava a cidade de Tiro era uma muralha equivalente a um prédio de 15 andares. Então Tiro era uma cidade, vai prestando atenção nas características dessa cidade, queridos. Tiro era uma cidade muito rica, muito poderosa na sua economia e no seu comércio. E diz lá que o príncipe de Tiro era um cidadão muito respeitado pelos moradores de lá. Então quando o profeta está falando desse episódio, ele está falando das características da cidade de Tiro. Mas lá no texto, de repente, ele para de falar das características e ele vai para uma direção, vamos dizer assim, mais espiritual. E no capítulo 28, versículo 12, Deus toma o profeta e Deus fala assim: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o aferidor de medidas. E aferidor de medidas aqui, queridos, não é mais relacionado a um homem, é relacionado a um ser espiritual. Porque a expressão aferidor de medidas, queridos, significa padrão de beleza, padrão de perfeição. O texto diz lá: tu és aferidor de medidas, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, toda pedra preciosa era tua cobertura. Está falando, sabe de quem aqui, queridos? Do próprio Lúcifer, do diabo. Então presta atenção nisso aqui, queridos. Quando Deus cria o homem, ele planta um jardim. Deus planta um jardim. Qual jardim, pastor? O Éden. Porque na Bíblia, queridos, toda a vegetação diz que Deus faz brotar. O Éden não. O Éden, o próprio Deus planta. Então diz que Deus, ele pega o Éden de algum lugar e traz e entrega para Adão. Por que que Deus faz isso? Ele pega o Éden e transfere o Éden de algum lugar e dá para Adão. Por quê? Foi no dia em que Lúcifer se rebelou contra Deus. No dia em que o diabo se rebelou contra Deus, queridos, Deus tira o Éden de Lúcifer e transfere para Adão. É nesse momento aqui, queridos, que o diabo, que Lúcifer, coloca o olho em mim e em você. Porque tiraram dele o Éden. E Deus deu para alguém. Deu para quem? Deu para mim e para você. A partir desse dia, queridos, nós nos tornamos alvo de Satanás, alvo das suas armadilhas. E nós estamos falando, queridos, de um ser que foi criado com um principado sobre si. Ou seja, Lúcifer era príncipe. Ezequiel 28, capítulo 14, diz assim: tu eras querubim ungido para proteger, e eu te estabeleci no monte santo de Deus. Aí o texto diz lá: perfeito eras no teu caminho desde o dia em que fostes criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Aí diz lá: na multiplicação do teu comércio, o teu interior se encheu de violência e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte santo de Deus, ó querubim protetor. Aqui o profeta está falando, queridos, da queda, da degradação e da destituição do querubim ungido. Deus expulsa ele do céu e ele é lançado abaixo. O profeta Ezequiel está descrevendo aqui, queridos, como foi que um querubim ungido se tornou num diabo. O profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 14, queridos, ele deixa escrito assim: eu subirei acima das alturas das nuvens, e eu serei semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo. A ambição de Lúcifer, queridos, era se sentar no nível da hierarquia de Deus, no trono de Deus. Quando isso se dá, queridos, quando isso acontece, a Bíblia diz que há uma batalha no céu. E quando há uma batalha no céu, queridos, diz que a sua cauda levou após si a terça parte dos anjos do céu, demônios. E diz que Miguel e seus anjos batalharam contra Satanás e seus anjos. E Satanás foi expulso do céu. E diz que não se achou mais o seu lugar no céu. Então houve uma batalha diante do trono de Deus, onde Miguel e seus anjos não permitiram que Satanás prevalecesse. Então note, irmãos, que existem anjos de Deus batalhando em favor do reino de Deus. Então Lúcifer é expulso e é lançado abaixo. Aí, irmãos, lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus manda os discípulos de dois em dois irem cumprir a missão, Jesus diz assim para eles: olha, vocês vão e expulsem os demônios e curem os enfermos. E eles foram fazer a missão. Foram expulsar os demônios e curar os enfermos. E quando eles voltaram maravilhados. Eles falaram: Senhor, nós estamos maravilhados, porque em teu nome até os espíritos malignos se nos submetem. Eles estavam maravilhados. Aí Jesus diz assim: vocês estão maravilhados por causa disso? Quando ele caiu, eu estava lá. Jesus diz: eu vi ele caindo como um raio. Aí Jesus diz assim: não se alegrem só porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos porque o teu nome está escrito no livro da vida. O que Jesus está falando aqui é o seguinte, irmão: expulsar demônio é bom? É bom? Você está libertando um cativo? Você está libertando uma alma? Mas expulsar demônio não é melhor do que ter escrito o nome da vida? Não é melhor do que ter o nome escrito no livro da vida? Então essa batalha começou diante do trono de Deus. E Satanás foi expulso. E Satanás é um derrotado. Outra informação que nós precisamos saber sobre batalha espiritual, queridos, e eu peço que você preste muita atenção nisso, é saber como é que se forma a hierarquia no mundo das trevas, queridos. Para você ter ideia, queridos, ter um vislumbre de como funciona a hierarquia no mundo espiritual, no texto que nós lemos de Efésios capítulo 6, se eu não me engano, lá no versículo 12, queridos, eu repeti várias vezes para você ter noção do que é isso, porque nós não lutamos contra a carne e o sangue. A sua luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra potestades, contra governantes deste mundo tenebroso e contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Então presta atenção nisso aqui, queridos. Na hierarquia do mundo das trevas, queridos, Satanás é o príncipe geral. O próprio Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. Paulo, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala que Satanás é o Deus deste século. E aqui mesmo no texto que nós lemos, Paulo fala que o diabo, Satanás, ele é o príncipe da potestade do ar. Então toda ação maligna, queridos, toda malignidade desse mundo é orquestrada, é manipulada pela mente de Satanás. É ele que coordena todo tipo de maldade, queridos, sobre nossas vidas. Daniel capítulo 10, queridos, quando diz lá que Daniel estava orando, diz que Deus envia um anjo com a resposta para Daniel acerca daquilo que Daniel estava orando. Diz que se levanta um príncipe do rei da Pérsia. Diz que o anjo é parado no meio do caminho. E o anjo fica parado. A Bíblia diz que Deus enviou Miguel. E diz que Miguel é um dos principais. Se Miguel é um dos principais, significa que Miguel é príncipe de Deus. Por misericórdia, entenda isso, queridos. Miguel não protege pessoas. Miguel supervisiona nações. Por quê, pastor? Eu leio o texto. Aquele anjo que trazia a resposta para Daniel, ele é parado no meio do caminho. Um príncipe se levanta contra ele, um príncipe do rei da Pérsia. Só que a resposta que esse anjo veio trazer para Daniel, essa resposta se referia à nação de Israel e a todos os outros reinos que vinham. Por que que Deus chama Daniel? Por que que Deus chama Miguel? Porque o assunto, queridos, que aquele anjo estava trazendo para Daniel, a resposta que aquele anjo trazia para Daniel, se referia à nação de Israel. Por quê? Porque envolvia o nascimento do Messias. Então Miguel, ele não protege pessoas, Miguel protege nações. Para você ter uma ideia, queridos, melhor, da hierarquia de Satanás, da hierarquia do príncipe desse mundo, queridos, Moisés é o único homem que não foi sepultado por mãos de homem. Moisés foi sepultado pelo próprio Deus. A Bíblia diz que quando Miguel tomou o corpo de Moisés para sepultar, diz que Satanás atravessou o caminho de Miguel, querendo tomar o corpo de Moisés. E a Bíblia diz exatamente assim, queridos, pelo que Miguel não ousou lhe dirigir palavra. Pelo contrário, Miguel disse: o Senhor te repreenda. Isso aqui é questão de hierarquia, queridos. Miguel se tocou que Satanás é parada para Jesus Cristo de Nazaré. Então fique você sabendo que Jesus, ele morreu para te salvar, mas ele morreu também para te livrar das garras de Satanás. Jesus morreu para te proteger da mão daquele que tinha o império da morte na mão, para dar vida e vida em abundância para mim e para você. E depois de Lúcifer, depois de Satanás, depois do querubim ungido, a Bíblia vai falar dos principados. Os principados, irmãos, são demônios de alta patente hierárquica. Principados são demônios que comandam nações e continentes. Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. Daniel está fazendo a oração dele, a oração de Daniel é acerca de Judá. E diz que Deus envia o anjo perante a face de Daniel. E o anjo fica parado no meio do caminho. Quem parou esse anjo foi um principado, queridos. Porque esse principado sabia que envolvia nações, envolvia reinos. E esse anjo ficou parado por 21 dias, queridos. 21 dias. Depois ele desceu para falar com Daniel. E ele disse exatamente assim para Daniel: não temas, Daniel, homem de Deus, Porque desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, principados, eles dominam nações e continentes, queridos. Depois dos principados, a Bíblia vai dizer, Daniel vai dizer, aliás, Paulo vai falar, que aí vai aparecer as potestades. Enquanto os principados, queridos, eles dominam nações e continentes, as potestades, eles dominam países e as suas regiões. Então vai prestando atenção, queridos, que o mundo das trevas, ele é muito organizado. Tem demônios por aí que você pensa que está solta de maneira desorganizada, fazendo bagunça. Não, queridos, é tudo orquestrado, é tudo organizado. Há uma organização no mundo das trevas. Depois Paulo vai falar das hostes espirituais nas regiões celestiais. Significa dizer, queridos, que existem demônios sobre as cidades. Significa dizer ainda mais, sobre a cidade de Barueri, há um dominador. Há um dominador, queridos. E a igreja não pode pensar que isso aqui é fantasia. A igreja não pode pensar que isso aqui é novela. Não pode negligenciar isso. Existem entidades espirituais sobre essa cidade, queridos. Existem hostes espirituais trabalhando em cima de vida de pessoas, em ruas, em avenidas, causando o caos que nós vemos no nosso dia a dia. Você não se tocou ainda não o motivo de tanta tragédia, queridos? Você não se tocou não que tem tantas pessoas perdidas nesse mundo? Você acha que isso é à toa? Você acha que isso é por acaso? Você acha que não existe uma orquestração por trás disso? Você acha que Satanás ele está brincando? Você pensa que o inimigo de nossas almas brinca, queridos? E a pergunta que fica para mim e para você, a igreja está fazendo o que aqui? O que, que a igreja está fazendo? Sabe o que está acontecendo? A gente está brincando de fé, irmão. A gente está brincando de ser cristão. A gente está brincando de cristianismo. O adversário está à solta, trabalhando do jeito que quer, de maneira organizada. E nós estamos fazendo sabe o quê? Nós estamos disputando cargo. Cargo de presidente. Malhando um ao outro. Eu não sou de falar de política não, queridos. Mas eu presto muita atenção. Nenhum dos dois apresenta plano de governo. Só fica um malhando o outro. Em quem você vai votar, para mim não importa, queridos. Aí fica um malhando o outro. Na igreja do mesmo jeito. Fica um olhando para a roupa do outro. Fica um olhando o carro que o outro comprou. A casa nova que o irmão mudou. E Satanás dando risada na nossa cara. Estamos disputando espaço. Disputando cargos. E o demônio está livre. O demônio está agindo. 1 João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz que o mundo inteiro, todo mundo jaz no maligno. O que significa jaz no maligno, pai? Pastor, está todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui na mão do diabo. O diabo faz marionete das pessoas. Para você que não sabe, queridos, fique sabendo. Nos Estados Unidos tem a Fundação Satânica Americana. Entra no site deles lá para você ver. Você vai ver que eles pontuaram, aliás, como Satanás dividiu o mundo inteiro em 7 regiões e em 7 áreas de ações. Ou seja, sobre cada uma dessas 7 regiões, existe um principado com outros 7 príncipes agindo em áreas específicas desse mundo. E nós estamos nos preocupando com coisa tão besta, irmão. Nós estamos nos preocupando com coisas tão pequenas. O inimigo tem lançado em nossas mentes coisas que impede que nós enxergamos aquilo que ele não quer que nós enxerguemos. E nós estamos brigando. Satanás, irmãos, ele é tão astuto, ele é tão ligeiro, que ele faz você enxergar defeito no seu irmão. Ele faz você enxergar a falha no seu pastor. Ele faz você enxergar a falha na igreja. Ele faz de tudo para ocupar a sua mente, para que você não enxergue o mundo espiritual e fique brigando um com o outro. E nós estamos dando espaço para isso. O inimigo não quer que eu dê para você essas informações. O inimigo está nervoso, irmão. O inimigo não quer que você saiba como ele age, aonde ele age, quem ele usa, aonde ele usa. E como ele faz isso? Ele joga uma intriguinha aqui, ele joga uma fofoquinha ali, ele faz o irmão pensar mal do outro irmão, e aí vira o caos, irmão. Por quê? Porque ele é organizado. E nós? Quantas vezes nós nos reunimos, queridos? Quantas vezes nós nos reunimos? Um dia, separar um dia. Falar, hoje é o seguinte, hoje vai ter, é uma quarta-feira, não tem culto, mas vai todo mundo para a igreja só para orar. Eu te pergunto, quantas vezes nós fizemos isso? Hã? Uma? Quantas vezes nós colocamos um propósito aqui? Vamos colocar um propósito aqui, vamos orar somente pelos enfermos. Vamos tirar a quarta-feira, nós só vamos orar pelas pessoas enfermas. Quantas vezes nós nos organizamos para isso? Nunca. Por quê? O que importa é o meu umbigo. O que importa é o meu bem-estar. O que importa é eu estar bem. Mas e o meu irmão? Eu sou igreja. Ah, tu é igreja. Se tu é igreja, a dor do teu irmão te dói, irmão. Se tu é igreja, a aflição do teu irmão te aflige. Se tu é igreja, irmão, se o bolso do teu irmão está vazio, que igreja nós somos, queridos? Se nós não compreendermos o mundo espiritual. E por falta de percepção, queridos, por falta de sabedoria, por falta de discernimento, mas principalmente por falta de sensibilidade espiritual, a igreja está padecendo, está permitindo ser influenciada pelo inimigo. Nós somos influenciados pelo inimigo, sabia, queridos? Pastor, eu sou de Jesus. É, mas o inimigo te influencia. Pastor, eu sou de Deus, mas o inimigo te influencia. Isso não significa que você está cheio de demônio, não, irmão. Isso não significa que você está possesso, que você está oprimido, que você está endemoniado, não, irmão. Mas significa sim que você está influenciado pelo inimigo. Vou dar um exemplo clássico na Bíblia, queridos, porque é a Bíblia que fala isso. Quando Jesus chega para os discípulos lá e pergunta, olha, quem o povo diz ser o filho do homem? Aí eles respondem, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Mas alguns, Senhor, alguns dizem que o Senhor é Elias. E tem alguns ainda que dizem que o Senhor é Jeremias ou alguns profetas. Então Jesus falou, tá bom. Mas e vocês, meus discípulos? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro tomou a frente, né? Sempre Pedro. Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus afirma, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E por isso eu digo que também que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Irmão, Pedro recebeu uma revelação extraordinária de Deus. Uma revelação poderosa que o próprio Jesus disse que foi Deus que revelou para ele. Só que nesse texto, a cena segue, o texto segue. E Jesus fala assim, convém que eu seja preso, crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Jesus estava falando ali entre eles. Aí Pedro, irmão, que tinha acabado de dar essa declaração maravilhosa, Pedro que tinha acabado de falar isso para Jesus, Pedro chama Jesus de lado e fala assim, Senhor, que conversa é essa de morte, Senhor? O Senhor fica falando que vai ser preso, que vai ser crucificado, que o Senhor vai morrer, o pessoal vai ficar assustado, para de falar essas coisas. Jesus olhou para Pedro e falou assim, arreda de mim, diabo. arreda de mim, Satanás. Você para mim é uma pedra de tropeço. Você não pensa nas coisas de Deus. Você só pensa nas coisas dos homens. Irmão, o mesmo camarada que recebeu uma revelação poderosa de Deus foi o mesmo que tentou impedir Jesus de fazer a vontade do Pai. Pedro se permitiu ser influenciado pelo inimigo. E aí nós achamos assim: eu sou de Jesus, diabo não chega perto de mim. Mas ele te influencia. Eu vou te perguntar, Pedro estava possesso aqui, irmão? Pedro estava cheio de demônio? Não. Mas ele se permitiu ser influenciado pelo inimigo. Assim é comigo e com você. Assim é comigo e com você, porque Pedro andou com Jesus 3 anos, irmão. Caminhou com Jesus 3 anos. Aprendeu de Jesus, da própria boca de Jesus. E Pedro foi influenciado pelo capeta. Você acha que eu e você não vão ser influenciados? Se a gente não vigiar, irmão, o inimigo influencia a nossa fala, influencia as nossas atitudes. Ainda que nós estejamos congregando, ainda que nós estejamos em comunhão com os irmãos, se nós não vigiarmos, irmãos, nós seremos influenciados pelo inimigo, sim. Nossa boca vai falar aquilo que não deve. Nossas atitudes vão se condizer com a atitude de um cristão. Eu quero encerrar essa ministração dizendo para você: se atente ao mundo espiritual. Perceba o mundo espiritual. Olha ao seu redor, queridos. Não negligencie isso, porque quando você faz isso, eu vou repetir, você está dando armas para o seu adversário. Você está fortalecendo ele. E guarde uma frase, queridos, que eu guardo comigo. Essa frase ela vai fazer você pensar muito bem em tudo aquilo que você anda fazendo, queridos. Essa frase vai fazer com que você pense muito bem no mundo espiritual. Antes de eu falar essa frase, olha para o teu irmão do lado aí, queridos. Olha para o teu irmão. Está vendo ele? Camarada cheio de carne, osso, aí está vendo aí direito? Preste atenção nisso, queridos. Nós, irmãos e irmãs, nós não somos, queridos. Põe isso na sua cabeça e guarde. Se eu fosse você, até escrevia isso. Nós não somos um corpo humano de carne tendo experiência no espírito. Nós somos um espírito tendo experiência no corpo humano de carne. Irmão, leve isso para a tua vida. A Bíblia diz que nós temos 70 anos. Alguns que se cuidam mais, vivem mais. Então é lógico, irmão, que nós somos seres espirituais. Qual é o problema disso, pastor? O problema é que você só quer acreditar naquilo que você vê. Por isso que quando se fala de eternidade para você, você não tem nem noção disso. Por isso que quando se fala de eternidade, e eternidade é com Deus ou com o diabo. Eu falei aqui, ou você é servo de Deus, irmão, ou você é servo do diabo. Não tem meio termo. Não tem conversa, irmão. Entregou sua vida para Jesus, você é servo de Deus. Não entregou, eu sinto muito dizer, mas você é servo do diabo. Porque muitas vezes nós temos medo de falar isso, com medo de machucar as pessoas. Mas eu prefiro machucar você agora e você vá para o céu, do que você vá para o inferno. Eu prefiro que você fique com raiva de mim hoje, do que você vá para o inferno. Então eu prefiro abrir a tua mente agora e dizer para você: entregue a sua vida para Jesus. Porque querendo você ou não, existe um mundo espiritual. Se você quer fazer parte ou não, não interessa. Você faz parte. Você está inserido. E se você entregar sua vida para Jesus hoje, eu te garanto, Deus ele carimba a tua salvação. E ele vai batalhar por você. E existe um corpo nessa igreja aqui, queridos, que é um corpo que a gente devia tirar o chapéu para eles. Eu quero pedir para a irmã Vilela que ela colocasse aqui na frente todos os intercessores. Todos. Todos os intercessores. Há alguém paga um preço pela tua vida, queridos. Jesus já pagou o maior preço. Esse carimbou na salvação. Mas existem essas pessoas aqui na igreja que elas entram numa batalha, que é uma batalha árdua, queridos, que é uma batalha difícil, que muitas vezes muitas pessoas aqui não valorizam. Muitas pessoas não valorizam. Mas o trabalho que eles fazem aqui é o trabalho mais difícil da comunidade. É o trabalho de interceder, entrar em guerra espiritual contra espíritos malignos. E eu disse aqui, é uma guerra contínua e invisível. Você não vê o inimigo, mas você sabe que ele está lá. E eu vou pedir para que toda a igreja fique em pé. Para que as tuas orações agora, as suas intercessões, sejam para essas pessoas. Peço para que você esqueça um pouquinho do teu umbigo, da tua vontade, das tuas necessidades, e interceda por essas pessoas. Porque elas estão aqui, não é somente hoje, todos os dias. Eu conheço a irmã Maria Vila, todos os dias o grupo dela ora por essa comunidade e pelos membros dessa comunidade. Então eu peço para você nessa hora que eles intercedam por essas almas. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por essas mulheres, por esses homens, Pai, que têm intercedido por nossas almas. Nós repreendemos toda a hoste espiritual do mal contra essas vidas, Pai. Nós repreendemos todo espírito maligno que atenta contra essas almas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que as tuas mãos sejam estendidas sobre cada uma dessas vidas, Papai. Nós repreendemos toda a retaliação do diabo contra essas vidas e contra as famílias dela, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Papai, que teu braço forte e poderoso, Papai, venha repreender toda a hoste da maldade contra essas vidas, contra essas almas, Pai. Cuida dessas famílias, ó Deus. Não permita que Satanás atente contra essas almas. Não permita que o inimigo, Papai, vai causar o caos nessas famílias. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Papai, se alguma bênção está retida no ar, Papai, que o Senhor possa abrir a janela dos céus e derramar as tuas bênçãos, Deus, sobre cada vida, sobre cada intercessor, sobre cada intercessora, Pai. Cuida dessas vidas, Pai, como a menina dos teus olhos. Abençoe cada líder de intercessão, cada filho teu, Papai, que tem se colocado na brecha, cada filho teu que batalha em favor do teu reino desse lugar, Papai. Abençoa com grande glória, abençoa com grande poder, Papai. Dá livramento, Papai, dá saúde e manifesta cada dia a tua misericórdia, Deus. Manifesta cada dia o teu poder, Papai. Que as tuas ricas bênçãos, Papai, venham alcançar cada filho teu desse ministério. Que o teu imenso amor, Papai, cubra cada família representada aqui, Deus. Que eles possam experimentar de ti o melhor dessa terra, Deus. Que eles possam experimentar de ti, Papai, as tuas grandes bênçãos. Que teu infinito amor, Papai, seja transbordante sobre cada intercessor, sobre cada intercessora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Papai, nós repreendemos como igreja de Jesus. Nós repreendemos, Papai, toda a hoste espiritual do mal contra essas almas. Em nome de Jesus Cristo, Papai, cuida dessas vidas como a menina dos seus olhos, Pai. Que sejam para ti instrumentos de glória, que sejam para ti instrumentos de honra, Papai. E que venham receber de ti, Papai, bênçãos sem medidas. Que venham receber saúde, que venham receber paz, que venham receber salvação, Deus. Se na família deles, Papai, ainda tem membros que não são salvos, Pai, que a tua salvação alcance, Papai, os membros da família deles. Nós entregamos cada um deles em teu altar, Pai, para que o Senhor cuide de cada um deles, Pai, para que o Senhor tome conta da família deles, Pai, e que teu imenso amor, Pai, cubra essas almas com graça, com misericórdia, e principalmente, Senhor, com a tua presença e com o teu Santo Espírito, Papai. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos por cada uma dessas vidas, Pai, que tem batalhado no mundo espiritual em favor da tua igreja, Pai. São teus servos, Pai, são teus filhos, Senhor. Cuida deles, Pai, e livra de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos. E nós vamos louvar e engrandecer o teu santo nome, Deus. Louve ao nome do Senhor, queridos. Louve a Deus. Aleluia, Jesus. Prevalecer contra a igreja.
pressionados, mas não desanimados.
Aleluia, Deus.
Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé.
Glória a Deus.
Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pode parar a igreja do Senhor.
o Senhor possa no dia de hoje ter aberto seus olhos. Espero que Deus ele faça você entender, queridos, que essa batalha não é uma batalha para você ficar com medo, queridos. Pedi para Dani cantar esse louvor, porque esse louvor é isso que nós temos que viver, queridos. O inferno não pode prevalecer. E quando eu digo o inferno não pode prevalecer, queridos, é que muitas vezes vem doença para cima de você e você aceita. Vem tribulação para cima de você e você aceita. Não aceite, queridos. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se você entregar sua vida para Jesus, nada pode te parar. O inferno não vai prevalecer sobre sua vida. Amém?